sembla cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico.
Olá, olá!
Olá!
Está tudo bem convosco?
Ah, não era para mim. Desculpa.
É para os nossos ouvintes.
É verdade.
Que já não falamos há algum tempo com eles, não é?
Ora bem, devem estar cheios de saudades nossas.
Cheios de saudades nossas.
Por acaso, eu gostava que eles tivessem saudades nossas. Isto agora foi bem triste. Tive uma semana complicada. Que os nossos ouvintes nos dissessem, tenho saudades vossas.
Exatamente.
São tímidos, não sei.
Por acaso, nunca comentam os nossos episódios. Pediam.
Pois não.
Pediam comentar mais coisas para além de, ai, o som está péssimo.
Pois é. Epá, nem tudo é perfeito, não é?
Sim.
Isto, acham que somos o quê? Uma rádio?
É, exato. Já passámos isso. Já, exato.
Isto agora somos indie.
Indiferentes. Entendo. Para os nossos. Para os nossos.
Triste.
Para os nossos ouvintes. Como é que estás, José Paiva?
Olha, estou com menos dois dentes. Acho que era importante clarificar isso para as pessoas que nos estão a ouvir. Já tiraste os tecidos?
Eu não tirei nenhum.
Mas tens ou és
tenho
daqueles
todos?
Que... É porque há pessoas que... Ah, não, eu não tenho.
Não, eles nascem, só que depende da maneira de como eles nascem. Mas eles nasceram direitinho, estão cá.
Mas eu tenho um amigo que diz que ele e o irmão não têm sisos.
Então, isso é mentira porque o humano tem 34?
Bem...
É ou 36. 36, porque são 4 sisos.
Mas, imagina, na evolução humana, acho que é suposto já não termos sisos. Daqui a... Se calhar o meu amigo já faz parte.
Mas porquê? Porque não serve para nada?
Já. Yeah. Portanto, perde-se. É tipo um dedo a mais.
Mas isso se calhar é porque não mastigamos o suficiente quando estamos a...
Pode ser. Ou não sei o tamanho da cabeça. Está a ficar mais pequena. Que menos espaço para dentes. Não sei, mas pronto, olha, tirei os X's, mas não tive dores. Nenhumas. E houve muita gente a dizer-me, ah, esquece, estás lixado.
Sabes que eu não tirei os tecidos, mas até fiquei... arranquei, não tenho um dos dentes, aqui um molar, e tinha grande medo de o arrancar, só que apercebi-me que já evoluiu, a medicina dentária já evoluiu tanto que já não sofres quando estás lá.
Não me doeu nada.
Não me doeu nada.
Também com a carrada de anestesia.
Sim, continua a fazer-me alguma...
Temos uns participantes extra da equipa de produção.
É verdade, estamos a gravar em minha casa. Estão ali uns gatos a fazer.
Estamos a respeitar os limites dos gatos, não é? A hora das necessidades.
Mas pronto, não me deu nada, só me faz. Mas continua a fazer-me impressão. Porque eu preferia arrancar dentes se te dessem mesmo anestesia geral.
É pá, não. Sabes que às vezes pode correr mal. Tipo, mas acordas meio torto, com um olho virado para trás.
Pois.
É que eu prefiro não. Só aqui, a mim anestesiaram-me isto. Depois, quando eu comecei a sentir isso, olha, desculpe, isto está a doer. Olha, ainda bem que avisa.
Mas começaste a sentir a meio?
Não, não, sim. Ah, pois, olha, ainda bem que avisa, quer dizer que está ao pé do nervo. Mas ele, assim, simplesmente. Tipo.
Eu odeio falar sobre dentes.
Pronto, desculpem. E tirei um bocadinho do osso também. Vi mesmo a coisa.
E guardaste uma caixinha?
Não. Não sabia que os dentes eram tão grandes.
Os sítios são.
Tipo, era mesmo. Fiquei fascinado com a área. Eu acho que.
Eu tenho amigos que guardaram os seus sisos. E há pessoas que emolduram-nos.
Mas porquê?
Pá, porque é uma coisa que fazia parte deles, não é?
Sim, mas nunca soubeste. Sei lá, nunca quiseste saber muito deles. Portanto, uma recordação um bocado vazia de sentimentos.
Mas é uma recordação de dor, às vezes. É como aquelas pessoas que têm o. Como é que se chama? Há pessoas que têm uma pedra ou um objeto em casa.
Sim.
Para se lembrarem que a vida é efêmera.
A sério?
Yeah, para se lembrarem que a morte existe.
Mas porque uma pedra... Mas porquê?
Porque imagina, tu podes pegar numa... Olha, no meu candeeiro.
Sim.
E atribuir-lhe esse valor.
Ok.
Ou seja, quando
humanizar os objetos. Não.
Não, mas... é tu fazes com que um objeto te faça lembrar que vais morrer um dia.
Porra, mas porquê que uma pedra... Só se tiver levado com uma pedra nos cornos.
Não, mas não, não quer dizer que vais morrer com esse objeto.
Mas esse objeto faz-me lembrar...
Exatamente, que é para tu não perderes o rumo da vida, saberes que estás cá há pouco tempo.
As pedras, Fernando Pessoa.
Exato,
não é?
Que um dia apanhas todas e fazes um castelo. Olha, o que é que tu achas aqui deste...
Eu pensei que tinhas posto imagens do GTA, mas não.
Não, não.
Isto não parece nada o trânsito em Lisboa. mas que vídeo é este?
É, chama-se 80s Background Video.
Que fixe.
Eu não sabia.
Não, mas a luz é fixe. Eu gostava de saber onde é que isto é. Mas isto está em loop, não é?
Está em, é, o meu prédio passa 300 vezes, por isso... É,
nem sei marcas de carros, nem nada.
Exato.
Não, mas por acaso é um bom background.
É um bom background. Convém também dizer às pessoas... Porque é que não tivemos episódios em maio? Ou tivemos?
Sim,
não, tivemos o da Beatriz e
o nosso último episódio foi os da Filipe e da Beatriz de Emília, que acabou esta semana.
Acabou.
Acho
parabéns.
Que bem. Acho que a malta curtiu bem.
Nosso episódio?
O nosso episódio e a série também. Mas acho que sim, acho que eu no dia falei com a Filipe e disse que tinha tido um feedback até inesperado.
E pronto, e tu andaste onde?
Olha, eu fui a Cannes. Ao festival
de Cannes.
De Cannes, sim. Há pessoas que dizem, eu tive a irritar a minha namorada a dizer Cannes muitas vezes, mas ainda há muita gente a dizer Cannes.
Mas é Cannes?
É, é Cannes. É o S, não fica. E estive lá duas semanas, não era suposto ir, e ainda bem que fui, mas pronto, agora tenho comido só latas de atum. Porque fui como jornalista, mas os jornais não pagaram despesa. Portanto, fui eu que paguei tudo.
Mas tu vendeste artigos, ou não?
Vendi, pá, aí uns 8 ou 9, mas isso é o meu...
Mas, por exemplo, quanto é que vendes um artigo?
Vendi todos os artigos a 100 euros. O que não é muito.
Não tiveste lucro dessa viagem?
Não tive lucro, não. Consegui fazer o meu salário normal, portanto, foi tudo despesa, mas muito conhecimento e diverti-me muito. Vi muitos filmes, amigos, tipo uns 18, nunca tinha visto tantos filmes. O meu letter, em tão pouco tempo, o meu Letterboxd estava muito ativo.
O Letterboxd mandou-te um mail a perguntar se tinhas sido hackeado.
Sim, exato. Ou a pedir para parar, porque já estava a ficar um bocado viciado. Mas achei engraçado. Eu acho que tu ias gostar. Quer dizer, não sei, eu acho que ias gostar da experiência, mas ias ficar um bocadinho como eu, que é ponto número um: aquilo é muita gente, muita coisa a acontecer, conferências, filmes, pessoas famosas em iates e em hotéis, fãs malucos que estão lá desde as 8 da manhã. Para ir ver, para estar com os atores, tipo assim, ah, olá Francisco, e ficam lá tipo 10 horas ao sol ou à chuva, aquilo é muito estranho, e depois pessoas todas engravatadas que não têm bilhete com um cartaz a dizer give me one ticket for não sei o quê do DiCaprio ou assim, e essa experiência é bué fixe, porque como jornalista português não costumas ter muitas oportunidades de ir a estas coisas. E sentes-te, bué, pequenino, portanto, acho que até tinhas...
Eu por acaso achava que Cannes tinha mais glamour, porque eu associo essas coisas de estarem na fila, à espera de um bilhete e para entrar, mais à San Diego Comic Con.
Imagina, é só aquela fila tipo para a red carpet, depois a partir daí tens o Palais, que é uma espécie de congresso, o edifício onde tens os salas de cinema, tens as conferências, o marché do filme, que é o mercado em baixo. E já não entram, não, já só entras com acreditação. E aí as pessoas, aliás, a mim disseram, houve um amigo nosso em comum, que eu não vou dizer o nome, para ele não ficar chateado connosco, diz assim: leva só roupas formais. E eu levei roupas formais, só que a maior parte do tempo não era preciso, porque a roupa formal que é necessária é só para o Lumière. E eu não, entrei uma vez e não era preciso, e portanto eu andei sempre muito bem vestido, a suar em bica e muitas vezes molhado porque choveu também. Foi um pouco ridículo até. Eu sinto-me bem a roupa formal.
Mas se calhar isso era uma espécie de praxe que ele estava a fazer.
É capaz. E sabendo quem é, eu acho que ele provavelmente fez isso de propósito só para eu sofrer um bocadinho. Mas por acaso ele até me ajudou. Portanto,
tinhas fotos muito bonitas a dar entrevistas de fato na praia.
Pois, é assim. O Francisco mandou uma fotografia minha lá. Ele não diz quem é que foi. Eu também fui tentar saber.
Tenho os meus conectos.
Essa pessoa que tirou a foto também não sabe como é que eu tive a foto. Portanto, eu não descobri, e portanto, se alguém ouvir este podcast e estiver nesse grupo, eu apreciava saber quem foi. Por acaso, a foto ficou muito gira. Sim, não é todos os dias que se faz entrevistas a realizadores portugueses, neste caso a Inês Teixeira, que teve uma curta-metragem chamada Corpos Cintilantes. Eu não sei quando é que ela vai estrear cá, por acaso era fixe. E era uma boa convidada. Na praia.
Uma boa convidada na praia?
Não, uma boa convidada na praia, porque entrevistei na praia, mas fazer entrevistas na praia nunca tinha acontecido.
Ok.
Mas mais uma vez, de meio fato.
E o que é que viste? Sim.
O que é que eu vi? Olha, esta é a parte. Vou tentar não ser intelectual porque vi muitas coisas. Não, mas imagina, aquele filme do. Por exemplo, uma coisa que eu achei boa graça, eu acho que ias achar. Os filmes americanos, tipo os jornais, mal saía o filme, tinham o embargo, mas o embargo era, às vezes era pouco tempo isso ia logo na IndieWire ou assim noutros, na Variety ou assim. E as críticas americanas eram sempre boas. Mas depois dentro, os jornalistas falavam todos um bocado mal do tipo, ui, Wes Anderson.
Apanhaste pessoas a falar mal do Wes Anderson?
Eu por acaso gostei bastante do filme, mas muita gente. O Scorsese não, o Scorsese toda a gente, por exemplo, não gostei assim tanto e toda a gente maluca, grande cinema, o gajo está de volta, 80 anos.
Epá, mas não parece nada, já vi o trailer e.
Opa, não vou fazer grandes spoilers, mas parece um filme de máfia como ele sabe filmar nos anos 20. Pronto. Só que é boeda tempo. Mas vi algumas coisas, por exemplo, eu queria muito ir ver filmes asiáticos, que estavam, houve muitos, e um dos filmes que eu mais gostei é o filme vietnamita, que se chama Inside the Yellow Coconut Shell, acho que é assim.
Esse filme não existe.
Existe, procurem. Eu não sei se é Coconut ou Coco, nunca sei o nome, mas é tipo a travessia do homem perdido pelo Vietnã, tipo, são quase 4 horas de... Houve muitos filmes de 4 horas. Eu não estava à espera.
Epá, é uma coisa que já podiam acabar com isso também, não é?
Mas eu gostava de saber porquê, porque se calhar isso é mesmo uma cena que está a voltar.
Pois, a voltar, que antigamente
houve vários.
Os planos eram mais longos também e o filme, pronto, durava aquele tempo todo.
Eu conto na boa 5 ou 6 filmes de, e as malta também. Epá, isto. Porque depois vês um filme de 4 horas, não te apetece. Olá, eu também estive comigo em casa.
Olá!
E vi muitos filmes, depois quando tinhas esses filmes de 4 horas, depois já não conseguias fazer grande coisa. E isso era engraçado, tipo, imagina, tinhas uma aplicação onde punhas o bilhete que querias ir ver, mas depois tinhas que cancelar se não querias ir ver. E depois estavas sempre numa agenda e aquilo é muito estressante porque queres ir ver os filmes todos e não consegues. E esse é um desafio fixe, porque lá só se vê filmes e fala sobre, tipo, estás sempre a falar de cinema.
Epá, mas um cansativo. Mas parece-me que é sempre de uma sobranceria, ou não?
Pá... Isso por acaso, imagina,
tipo,
malta.
Estamos em Cannes.
Sim, mas mesmo, por exemplo, a malta da nossa idade, e isso, tipo, eu não precisava de fingir, às vezes tinha que fingir, mas não precisava de fingir muitas vezes que era expert em cinema, até porque acho que se percebia. Mas os que percebiam muito, tipo holandeses, por exemplo, eles tinham mesmo grande paixão pelo cinema, e era a malta da nossa idade, tipo, conheciam este, iam aos festivais, e isso até foi fixe. Brasileiros, boés, isso também foi bacana, ver a presença do Brasil, pronto, por causa do Bolsonaro que esteve lá a estragar aquilo tudo. Mas sim, há uma vibe meio intelectual, mas também muito de fã, de parecer, tipo, de ver e ser visto. Lá vais beber uma cerveja e tens de estar sempre bem. Eu agora vou falar com este que é produtor, não sei o quê, e vou dizer que sou jornalista, mas também quero ser guionista.
É que parece uma espécie de Tinder na.
É Tinder com Web Summit com um festival de cinema
e festival de verão.
Yeah, é tudo ao mesmo tempo.
E achaste bem organizado? É que parece-me uma coisa muito... como eles têm muitas categorias, muito... Depois há desfiles de moda, há desfiles...
Isso é outra parte, que é... Imagina, naquelas passadeiras vermelhas, nos grandes filmes, estão lá modelos, sobretudo femininos, que só vão para fazer a passadeira. E eu não, até em Portugal existe, eu não sabia. Tipo, atrizes que são pagas só para fazer... Não sei se sabias disto. Que só vão fazer... Só vão, tipo, passadeira e saem. Se fotografia, mas nada.
Mas há cá disso?
É pá, me contaram-me que sim, nos Globos de Ouro e assim, ou noutros eventos lá fora para representar Portugal.
Mas temos pessoas suficientes para fazer isso?
Pá, uma vez contaram-me que uma atriz portuguesa foi só para fazer isso. Depois, olha, agora sais, tu não entras no evento, vais só lá andar. É pá, e pelos vistos é uma cena que acontece. E essa parte mais fake, mais plástica, pá, eu acho que isso não é... É giro de ver... Por exemplo, entras nos hotéis mais caros de lá e só vês ou americanos ou asiáticos.
Entraste para entrevistar.
Sim, claro. mas vais tipo, isto é mesmo, tu não tens, imagina, tu estás mesmo deslocado, não é suposto tu estares ali. Entras como jornalista, tipo, está toda a gente à espera que apareçam atores e tu mostras o crachá e tu, eu posso passar, mas és uma ervilha, ninguém quer saber de ti, não é? Mas sim, tem esse lado um bocado, estavas a perguntar de ser confuso. Eu tendo em conta que até à semana anterior até à semana anterior ao festival não ia, não te organizando, é guarda confuso. Tipo, mesmo o que tens que ver, quais são os melhores filmes, por isso que eu tive que disparar imensos e-mails para entrevistas, muitos já não conseguia porque era através das distribuidoras cá, e houve entrevistas a que não consegui ir, fiz 2 entrevistas sem ver os filmes, tive que fingir. É verdade.
Profissional.
É verdade. Mas como eram tipo round tables, dava, tipo, tinha uma pergunta. E desse ponto de vista pode ser um bocado confuso. E pode ser, eu tipo, eu não consigo fazer tudo. Mas ao fim de uma semana acho que até consegui.
E quantas pessoas é que engataste profissionalmente nas festas?
Olha, essa eu acho que foi a parte mais fraca. E devo dizer que também houve gente que disse: ah, aquilo é bada fácil, entras em todas as festas, é só teres um bocado de lata. E pá, não é assim tanto. Tipo, há boa gente que chega lá e recebe 1000 convites. Eu não recebi nenhum. Só depois, quando conheci algumas jornalistas ou jornalistas, mandavam um convite e aí já conseguia. Ou então podes ir para a porta e tipo, engraças com o segurança, ou dizes: ah, eu sou um gajo bada fixe, deixa-me lá entrar, e entras. Porque às vezes é tipo, estás a ver? Ela ficou mesmo à frente da câmera. Estás a ver aquelas pessoas que recolhem as bicicletas?
Sim.
Isso acontece lá, mas com pessoas, que é, parece, imagina, tu aparecias e tinhas um convite para uma festa. Olha lá, eu vou ali à festa de Príncipe Real. Quem é que quer vir? E ele leva 10 pessoas para a festa.
Ah, sim, tipo um shuffle.
Sim,
um
mas a pé. Tipo, tu vais atrás dele e sabes lá para onde é que vais parar. Mas eu, essa parte da noite, devo dizer que falhei um bocadinho. Até porque a certa altura já estava demasiado cansado para saídas à noite. E espero que para o ano, se for, aproveitar. Ah, pois também há a parte dos cocktails. E aí é que fazemos contactos até para comprar o que tu quiseres, na verdade, de comprar este podcast, por exemplo.
Ah, ok, é que isso sou
não é droga nem homens e mulheres para serviços, não é isso. Não, eu estou a dizer,
foi a parte dos cocktails em que depois compras coisas.
Só cocaína, não. Ah, por acaso tenho uma história boa que eu não sei se isto é verdade, mas eu disse que o DiCaprio fazia uma festa todos os anos assim um bocadinho mais longe de Cannes, e que a entrada era 15 mil euros e um mafioso e pronto. Esta parada eu não sei, russo e coisa assim, eu não sei se isto é verdade, mas ele de facto dá uma festa. Eu conheci uma atriz portuguesa que teve lá uma hospedeira na festa, e eu estava à espera que ela, aquilo foi não sei quê, só drogas e blá blá e toda a gente nua. Não,
notava-se até pelos TikToks que apareceu do DiCaprio.
Pronto, essa festa supostamente, pá, eu não tenho forma de confirmar isto, provavelmente nem, não dá para gravar, mas nessa festa estava tipo o Scorsese, o De Niro, já são velhotes, então a festa foi bué calminha. Por isso imagina, tipo, tudo bacana e não sei o quê, aquilo é tudo glamour e festa e exótico, e depois o DiCaprio, o De Niro e o Scorsese num prédio bué alto só a beber um chá. Eu gostei dessa ideia.
Mas quem foi assim a maior celebridade que viste?
Olha, a celebridade que eu tive mais próximo e fiquei ainda mais fã da pessoa foi o Wes Anderson. E é fácil explicar porquê. Porque houve a conferência de imprensa, e essa parte foi fixe para qualquer jornalista, que é ir às conferências. Eu não consegui fazer perguntas. Confesso que tive algum medo de fazer. E, tipo, já no fim, na altura em que eu já tinha coragem, já não dava para fazer. Então eu não fiz perguntas. Eu também não conseguia, porque aquilo tinha níveis de acreditação. E o meu era para aí o terceiro, em 5. Já não era mau. E ele no fim sai, e é o último que fica, porque há sempre pessoas que ficam à espera. Ele teve a dar bué autógrafos, a tirar fotografias, assinou até um gorro. Pá, e foi
não sei,
não consegui perceber como é que, mas ele fez, e foi fixe. Tipo, eu estava à espera que ele comece meio alien, que não tivesse essa abordagem, mas e foi bada fixe. Mesmo na conferência de imprensa, tipo, os jornalistas pararam de fazer perguntas e ele continuava a falar, e a falar dos sonhos, e a falar do método dele, e isso surpreendeu-me. Assim, de repente, depois de... Ah, vi o Nanni Moretti no meio da rua, o realizador italiano, e houve uma daquelas raparigas fãs. Ela saiu do sítio onde estava, lá está, à espera desde manhã, pegou num livro, eu vi muita gente com isso, um livrinho que eu deduzo que seja dos autógrafos.
Tem vários, sim.
E das
sim,
fotos,
sim.
E ela a correr, pronto, lá conseguiu mais um autógrafo. E ele depois basou e andou.
Não sei se já apanhaste, mas cá também há esses... vou dizer maluquinhos,
é? Stalkers.
Só conheço um que seja mesmo...
Opa, é um bocadinho maluquinho, não é?
Eu presumo eu que seja, não sei. Pronto, também não quero ofender ninguém, não é?
Pá, desculpem, não é por mal, mas...
Mas pessoas que aparecem em todos os eventos, pois, à espera de os caça-autógrafos, não é?
Eu, por acaso, perguntei a 2 minutos que estavam lá e eles disseram que já era a quinta vez... Bem, mas eles também são dali, mas que era a quinta vez que faziam aquilo. Ainda me contaram, mas eu esse não vi, que o Almodóvar costuma sempre andar de um lado para o outro, e este ano também. Tipo, sai à rua e ninguém dá conta que é ele, que é um bocado estranho. Porque ele é característico, não é? Cabelo grisalho, óculos. Não sei, diria eu. Mas se calhar... E é conhecido nos festivais, não é?
Tipo... O Jarmus também é assim.
Esse estava numa sessão de um filme do Pedro Costa. Contou-me um colega meu que foi, que estava ao lado de um crítico português e também estava lá enfiado. E isso pode acontecer. Mas pronto. Olha, vi o Tarantino durante 2 segundos e meio. Adorei, de facto, foi muito giro ver o cabelo dele, tem um ótimo cabelo. Não consegui entrar na sessão dele, foi a coisa que eu tive mais pena.
Mas não era nenhum filme novo,
não, ele ia mostrar um filme antigo e ia falar do filme
Ok, era um podcast do Tarantino.
Era, que ele pareceu-me, tem, não é? Sim, pareceu-me. E era sobre, vai ser sobre um crítico de revistas pornô. Não sei se viste. Eu, nós falamos sobre isso.
Nós falamos porque apareci-te uma ideia. Que
é, não, verdade, exato. É verdade. Portanto, vamos ver quem é que lança primeiro. Exato. Nós ou o Tarantino.
Se calhar somos nós.
E é isso. Olha, eu acho que vale muito a pena. Não é preciso ser assim tão caro. Por exemplo, imagina tu dizer, olha, Paiva, para o ano quero ir. E juntavam-se mais amigos nossos. Ok, então alugamos uma casa, vamos ao menos dois, onde há uma cantina secreta, eu agora estou aqui a revelar. Mas
onde compras coisas.
Sim. Onde vão os polícias, os seguranças e os funcionários e os jornalistas, que é mesmo, pronto, a classe inferior está lá toda a comer, mas come-se refeições por 11 euros. Que é muito mais barato do que ir lá fora comer uma sande por
que,
10.
O que havia lá? Escarregou?
Havia, sim, e carnes e massas e peixe e...
Ou seja, tu não viveste a cidade assim...
Opa, aquilo, imagina, aquilo é...
Tu viste uma cidade fechada para um evento.
Exato, aquilo, a cidade é assim, se quiseres. Pois o isto é um bocado má ideia, mas... aqui, tu consegues... Yeah, se conseguis... Ias por aí. Agora fazemos aqui um PowerPoint de cano. Não, porque aquilo tens o palé, lá está, aquele edifício principal, e depois tem uma avenida muito grande, onde estão os hotéis mais caros, e de lá direto ao pé da praia, onde estão as festas. Depois tens salas de cinema espalhadas pela cidade, só que aquilo... Ah, andas um bocadinho, podias apanhar os transportes públicos, mas fica tudo concentrado só, imagina... Não é o Caixo Estré, mas as docas. Imagina que as docas eram um festival de cinema, muito grande.
Exato.
Mas da Expo não, mas ali desde Alcântara até ao Caixo Estré. Pronto. Okay. É um bocadinho isso, talvez uma proporção um bocadinho mais pequena, mas é
para
isso.
Para onde devíamos ir à outra de banda desenhada, que é Angoulême?
Ok. Sim, eu agora depois, uma das coisas boas, e isso aí este podcast seguramente poderá ir a Cannes, não, mas aos outros, é a quantidade de festivais de cinema que existem na Europa e onde se pagam coisas a jornalistas. Portanto, essa é a parte boa, porque este não paga, mas há outros que sim, e isso foi fixe, conhecer esses festivais mais novos e realizadores e autores. Que estão, por exemplo, como nós fazemos o podcast só pela paixão e tem que pagar as despesas todas, e conheci um tipo da Eslovénia, que é enfermeiro e está agora a ser realizador. Fez a primeira
pergunta.
Imagina. Ah, dos cuidados intensivos.
Exato.
Boa da fora. Pronto, há essas personagens assim. Mas eu achei que era um evento mais inatingível, tipo, mais difícil de acompanhar ou até de ver ou de perceber. E não é assim tanto. E acho que se este é...
Vais continuar a ir a festivais cá?
Sim.
Ou achas que já não...
Epá, eu gostava de ir. Eu quase que decidi um bocado isso para mim, porque acontece muita coisa nos festivais onde eu tenho que estar como jornalista e autor também, e pessoas mesmo, de conhecer pessoas. E, por exemplo, há agora um que eu queria ir, que é o Fest, o de Espinho, não é de animação, mas é um também muito antigo, de novos realizadores, e é daqui a duas semanas, e em princípio eu vou, gostava de ir, entrevistar pessoas e, portanto, acho que sim.
Comprar coisas
e pósteres. Ah, por acaso não trouxe o postal, mas trouxe um postal da Catherine Deneuve, Francisco, e trouxe também um póster da Catherine Deneuve e da Leonor Silveira, que era a cara de uma das secções do festival, por causa do Val Abrão, de Manuel Oliveira. Belo filme, nunca tinha visto. Já viste?
Comecei a ver com a minha mãe, porque a minha família, como tu sabes, é perto de Lamego.
Também é minha. E eles são Paiva, meu. Eu descobri, isso é bem triste. Eu
isso
só
é,
te
isso eu já não me lembro, por acaso.
É a Emília Paiva e o Carlos Paiva, que era o meu avô e o meu tio. Meu, é bem fora.
Mas a tua família é de Lamego desde quando?
Cá está. Por exemplo, eu estive aqui, hospedado.
Neste barco.
Não, depois também fui aqui.
Leste,
por exemplo,
o Tarantino estava aqui.
Agora, deixa cá ver. Eu acho que é aqui, o centro do festival. É isto. Este é o Palé. Pronto. E a partir daqui são. Exato. Olha, este é o Carlton. É um do... Não, este é o Martínez.
Este é o Carlos.
Este é o Martínez. É o. Para quem nos está a ouvir, pronto, eu estou a falar de um hotel dos mais caros. E pronto, a partir daqui. São tudo hotéis caros onde há as entrevistas e eventos. E depois há aqui as festas. Tudo festa. Aqui ao pé da praia. E depois ali mais para... Ou seja, para aqui para... Exato. Estás a ver?
Nós vamos pedir ao nosso repórter de imagem para...
Sim. Este edifício aqui é o chamado Palé, que se escreve Palais, que é o centro.
Sim. Okay.
Imagina o CCB. Pronto. É onde acontece tudo. Depois tinha um terracinho para os jornalistas e tudo. E até somos bem tratados, de facto. Não posso queixar.
Mas não passa tudo desta rua, não é?
Não, pois há umas salas de cinema, tipo, mais para trás é onde havia, tipo, a avenida com os restaurantes e assim, e tens algumas salas de cinema. E depois eu fui a uma sala de cinema, que foi a melhor sala de cinema que tive na vida, que foi, tipo, a 5 km, tens que apanhar o autocarro, sempre para o lado esquerdo, mas tinha cadeiras para te encostares e uma tela gigante, não sei que definição é de tela, mas era de facto muito boa. E depois para aqui também tinha um programa de televisão que tinha sempre público, pá, isso era bem de fora, tinha sempre público assim na roda, em roda, mas era francês, não é? E não dava para entrar.
Mas tipo o programa da tarde?
Eu acho que sim. Imagina o Manuel Luís Goxa a acompanhar todos os dias Cano.
Como ele fez no funeral da rainha e coisas.
Sim, tipo sim. Isso, né? Por exemplo. Mas é isto, pronto. E isto ainda são 11 dias ou 12. Eu não fiquei quase, fiquei praticamente até ao fim. Ainda gastei mais dinheiro porque mudei o meu voo, mas isso já estava em greve. Portanto, isto é um fun fact. O Ministro da Cultura esteve lá.
Uhum.
Eu uma coisa não posso contar, mas a outra posso. O voo dele foi cancelado. Portanto, e foi na EasyJet.
Que, 1%.
Que tem alguma graça.
E para o combustível.
Não foi na TAP.
Exato. Então divertiste, pronto.
Diverti-me, sim. Muitas peripécias. Por exemplo, eu fiquei muito longe, 5 km. Gastei muito dinheiro de Uber. E quando eu digo muito dinheiro, foi muito dinheiro, tipo.
Então, mas não queres fazer aquela cena que fazem os influencers, que é dizer quanto dinheiro gastaste na tua viagem?
É assim, eu posso dizer uma coisa que é dramática, que é, eu fui ao Rio de Janeiro antes, eu gastei mais dinheiro nesta viagem.
Mais do que no Rio?
Sim.
Ok.
E fui trabalhar, não é? Não fui de férias. Se pá, só nos últimos dias, ou 2 ou 3 dias, é que não trabalhei, não escrevi nada. Mas sim.
Muito bem.
Duro.
O que é que temos mais assim de temas?
Portanto, já resolvemos os meus X, temos de ter um tema, ter os meus X, a minha viagem a Cannes.
Eu fui à Islândia, não é?
Ah, pois é, então, pois é.
Também vou pôr aqui uma...
Olha, isso é um bom tópico porque esta semana falei com o primo que está lá e talvez vá em outubro, mas só ao sul, só vou ao sul.
Só vais ao sul? Ah, pois, daí a volta toda.
Sim, pois.
À ilha.
Que é um bocado crazy ou não? Tens sempre a andar de lado para o outro.
Epá, tens viagens. Eu lembro-me só de estar em 3 cidades na ilha toda. Que é Reykjavik, Akureyri, não me lembro, e Ofn.
Akureyri.
Mas alugámos um carro, aterrámos em Reykjavik e demos a volta à ilha. Só que realmente, ali perto de Reykjavik, tens muitos pontos turísticos e é até onde tu encontras mais pessoas. Mas a partir do momento que tu sais desse, eles chamam Golden Circle, a partir do momento que sais daí, deixas de ver pessoas e fazes viagens de 3, 4 horas.
Pois, meu primo demora 6 horas a chegar onde está, e ele está no norte.
Mas mora onde?
É aquele sítio começado por M que eu disse, mas não me lembro. Mirk.
Pois, não, mas é o quê? É uma ilha? É uma ilha deles? É
pá... Não sei, há lá um hotel e eles trabalham lá. É muito.
Pois há muitos hotéis lá também.
Demoram 6 horas a chegar, é a única coisa que eu sei.
Nós também demorávamos muito tempo a chegar a hotéis.
Pois pá, isso é que me preocupa, por isso é que eu se calhar não vou dar a volta toda.
Não, mas por exemplo, nós tínhamos a. Havia a hipótese de alugares uma carrinha e dormires na carrinha.
Ah, sim, tenho amigos que fizeram isso.
E conheço quem vá de caravana. Eu e a minha namorada percebemos que isso, ainda bem que tínhamos alugado hotéis, porque nós alugámos um em cada paragem, e eu acho que é o melhor a fazer, porque imagina, uma noite era 130, 140.
Ok. Bem, pois, olha, achei que era mais caro, mesmo assim.
Não, e pá, havia uns que eram melhores que outros, mas imagina, tu chegavas a um, tinham hot tubs, e, okay. E nós fomos numa altura em que não havia propriamente... noite, então só anuncia lá para as 3 da manhã.
Ah, já, viveste esse fenómeno. Sim,
sim, então estavas tipo, à meia-noite na hot tub, ali no jacuzzi, ali quentinho, e era uma...
Hot tub, está cá?
Exatamente. Por acaso não me atirei para nenhum geyser, porque a água estava sempre a 100 graus ou a 100 e tal graus.
É, se calhar também não...
Que se calhar não é fixe 100 para... 100
graus. Mas, e viste, portanto, além dos geysers, o que é que se faz na Islândia?
Olha, vês puffins... Que é aquele papagaio do mar.
Um papagaio do mar?
Não conheces o papagaio do mar? Não. Um puffin.
Puffin parece uma junção dos muffins com... parece nome Pokémon. É um puffin.
É, mas aquilo às tantas era... Olha, isso é engraçado tu dizeres isso, porque à medida que eu ia avançando na ilha, era como se uma nova área do mapa se...
Estavas a jogar...
Se desbloqueasse e apareciam animais novos.
Ok!
Ou seja, chegavas ali...
Mas chegaste a que nível?
Epá, cheguei ao nível em que eu, aliás, eu tinha uma lista de animais que vi,
pessoas?
Lembro-me que a última coisa que apontei nessa lista de animais que vi na Islândia foi adolescentes.
Viste adolescentes como uma raça?
Sim, porque em Reykjavik eles têm uma coisa, quando os putos estão a completar o 12º ano, em que cada turma vai para as ruas e veste-se de uma coisa.
O que quer que seja.
Por exemplo, a minha namorada, estávamos a entrar numa rua principal de Reykjavik e começamos a ver 6 gajos todos com os mesmos óculos. Eu pensei, este gangue aqui de Reykjavik.
Gangue do óculos. Assim.
Continuamos a avançar na rua, vemos um grupo de freiras. Estranho.
Ok.
Depois todas vestidas do Sully, do Monstros e Companhia.
Ah, pensei que era do... Não, isso é o coisa.
Do que é do...
Não, do Tom Hanks?
Ah, ok.
Não, é o Sully também.
É.
Peraí, viste 6 pessoas iguais ao Sully do Monstros e Companhia?
Exatamente.
Mas onde é que eles arranjaram os costumes?
Não, pá, é uma coisa que eles... Um eles...
Não se passa nada aqui.
Sim, a viagem é um pouco isso também.
Vamos ver.
É uma viagem que dá muita vontade de fazer xixi, como podem ver.
Sim, muita água.
Muita água. As primeiras 5 cascatas são fixes.
As outras 10?
As outras 10 já começa a sair água a mais.
Não apanhaste muita neve?
Apanhei assim um derreter.
Ok.
Sim, tal como está aqui. Que ele não tem muita cor, assim um verde seco sempre tudo, porque o gelo queima tudo.
Parece um bom cenário de filme.
Olha, vi estes cavalinhos islandeses.
Parecem pónios.
Sim, mas eles odeiam que lhes chamem isso.
É pá, mas são, desculpa, peço imensa desculpa aos islandeses, mas são cavalos. Tenho muita pena. Para quem nos está a ouvir, vão ver, vão pesquisar cavalos da Islândia. Isto não são cavalos.
Olha, estive aqui. Aqui gravaram também o Interstellar.
Ai,
eu peguei num... Isto é muito interessante para quem só está a ouvir, mas estou a falar da Diamond Beach, que é uma praia de areia preta que tem vários blocos de gelo.
E parece que alguém se esqueceu, não é?
Sim, parece que bazaram da praia e deixaram a praia suja.
Pois, estão aqui as estradas e pronto. Tu vais
e é isso.
Essa parte até parece divertido, um deserto do gelo. Mas pode ser aborrecido também, se depois não vês mais nada.
Mas não, vais vendo, vais ter tempo. Olha, isto foi a minha cascata favorita, que é a Skoga Foss. Eu subi esta escadaria toda que está aqui. Até aqui em cima.
Pois, não,
e tirei uma foto aqui.
Estão aqui pessoas.
Mas lá está, estava tudo verdinho quando...
Ok.
Quando lá estavam.
Deve ser diferente.
O Justin Bieber gravou um videoclipe aqui.
Eu pensei que ia dizer, o Justin Bieber gravou aqui. Mas por que raio?
Olha aqui a Daenerys e o Jon Snow também tiveram.
Não os viste lá?
Não os vi. Entrei numa gruta onde supostamente o Jon Snow e a Khaleesi pinaram.
Ah!
Yeah,
e também pinaste?
Eu, pronto, já que estava lá, não é?
Grutas onde pinam irmãos.
Mas o grande fenómeno que eu assisti na Islândia foi a Eurovisão.
Ah, pois é, tu mandaste imagens.
Porque eles vivem aquilo como se fosse um mundial
mesmo.
Europeu.
Não tiveste medo?
Não, achei engraçado.
Não foste capaz de dizer, eu não gosto assim tanto disto.
Não, isso digo sempre e é o que eu acho. Não,
também não.
Para mas... Aquilo. Mas eles vibram mesmo que aquilo e havia pessoal novo a roer as unhas para saber se passava.
E passaram?
Não passaram. Ou seja, eu estive num bar cheio de islandeses a ver aquilo em 7 ecrãs ou 8 ecrãs.
Ai, coitado.
Num bar de 2 andares, o Lebowski Bar, e toda a gente descontente. Enfim.
Aí. E como é que eles são tristes?
Foi silêncio total.
Não começam lá a fazer aqueles...
Ouviu-se um gajo dizer, what the fuck? E depois não passou disso.
A língua não se percebe nada?
Não. Parece serpentês.
Eles também... Até uma raça.
Olha, sem neve. Ah, não é mesmo. Mas pronto, era tipo este...
Eles também ficaram conhecidos no Mundial por causa dos cânticos. Não apanhaste lá a malta a cantar?
Não apanhei cânticos, mas apanhei adereços dessa altura. Ou seja, Mundial 2018, entravas numa loja de souvenirs.
Ainda estava lá. Foi a única participação, se calhar foi. Eu não jogava. Ah, ficaram no Grupo de Portugal.
No Euro.
No Euro? Foi no Euro.
Ganhámos.
Pois, exatamente. Boas memórias. Exato. Então foi uma boa viagem também.
Foi uma boa viagem, sim.
Acho que sim. Também vou tentar fazer. Se tiver dinheiro.
Pronto, acho que até porque tens o teu carro a ser
sim,
rebocado.
Há uma justificação para este episódio ser mais curto, é que eu vim à casa do Francisco e... Francisco, formal. Pode-me tratar por José também.
À vontade, José.
Estás de óculos, tem um ar mais formal.
Mas tens que tocar uma música antes de...
Tenho que tocar uma música?
Exato.
Está bem, pronto, é só porque eu tenho que ir ver o do meu carro e vamos voltar eventualmente com as entrevistas. Eu sei que vamos entrar no verão e vamos andar assim um bocado sem contrato.
O pai vai fazer, José, desculpa, vai fazer outra viagem.
É, pá, vou ao Algarve agora.
Também conta. Mas,
para a semana, para os Santos Pelares, estou cá.
Ah, pá,
então. Pois é, dia 12, tu também. Ai não, tu vais estar.
Eu vou estar nas mãos.
Ia bem.
Mas
tu deste sorte o ano passado.
Sou padrinho da Alfama.
Tu, pois é, mas eu só tinha um espaço para um e eu não fui convidado. tenho que tocar uma música?
Tens.
Qual é?
Pegas ali naquela. Pá, não sei, sobre o teu carro estar a ser rebocado.
Ok. Como se sabe, eu não. Não sei se já repararam nos outros. Primeiro, queria só. Ai, desculpa. Já reparaste que eu pego assim, não é?
Mas sim,
não
há ao contrário.
Eu não tenho explicação para ser esquerdino. Então, esta canção é sobre o meu carro. Ai, o meu carro está em Lisboa.
Rebocado.
Mas tinha que vir fazer o cacofonia.
O caco.
Para passar um bom bocado. Obrigado.
Este programa foi.
Sim, isso era uma da boa. Não é malta, olha. Mas se conhecerem alguém da Uber que queira pôr aqui, eu prometo que aprenda a cantar e a tocar.
Verdade, só vim aqui fazer este programa com um monitor atrás, porque é o que se faz, não é?
Sim.
Todos os podcasts têm isto.
Pronto, amigos, olhem. Vamos voltar com as entrevistas. Vocês já sabem que nós às vezes.
Vamos começar a fazer lives na Twitch.
Opa, reagir. Pois é, mas está.
O Tiago Paiva.
Não queria nada.
Temos polémicos para ter isso também.
Pois temos, não sei se sou capaz. Eu não sei, eu às vezes sinto-me velho. Estou um bocadinho como a tua gata.
Yeah.
Ali vocês não estão a ver, mas ela está mesmo deitadinha, sossegada. Mas sim, podemos, temos que. É que agora está a acontecer tudo, não é? Até a inteligência artificial.
É, pá, sim.
Não é? Eu disse esta palavra, nem sei o que é que significa.
É, ai, ai.
Ai, ai. Então vá. Tchau, amigos.
Até para a semana.
Boa semana.
Canção da cacofonia, porque o que é cacofónico tem mais alegria. É a canção da cacofonia, porque o que é cacofónico